Olá, bem-vindos a mais um episódio. Como é que vocês estão? Estou bem, estou cansada. Estou mesmo muito cansada. Na semana passada estava TPM, para quem ouve por ordem. Esta semana estou cansada. É ser mãe, é estar TPM e cansada. Não, mas há mães que ainda não têm a menstruação, o período. No outro dia eu disse não sei o que é do período e alguém mandou mensagem a dizer menstruação. Pô, estão a gozar comigo. Agora eu começava a ficar agressiva convosco. Mas isto mais para mães, porque no outro dia eu vi... aliás, é de uma pessoa que até ouve o podcast, que eu só soube agora porque revelou, revelou no Correio da Manhã, revelou no seu Instagram, a Bela Maria Sampaio, diz que ouve o podcast, portanto beijinhos Maria Sampaio, Bela, se estás a ouvir. No outro dia eu vi um Reels dela, ou um Reel, diz Reels quando é um ou Reel, um Reel, a dizer, até vou ver, para não estar aqui a ser mentirosa, a dizer coisas que não são verdade. Mas eu relacionei-me tanto. Aliás, eu relaciono-me com imensas coisas que a Maria põe. Agora de repente era um programa todo dedicado à Maria. Eu não vou encontrar. Desculpem. Afinal... não, mas eu vou dizer que... ela estava a dizer qualquer coisa do género. Que... as pessoas que não são mães dizem assim, parece que só as mães é que podem estar cansadas, quando são mães é que estão cansadas. E depois eu subentendi um monte de coisas, porque há um monte de gente que diz, mas tu é que decidiste ser mãe, ou eu também posso estar cansada sem ser mãe, blá blá blá. E a Maria Sampaio disse, claro que podes estar cansada, óbvio que podes estar cansada, mas a diferença é que tu descansas. Quem não tem filhos está cansado, e eu antes de ter filhos estava muito cansada também. Se calhar tenho mesmo de mudar muitas coisas na minha vida. Mas a diferença maior... aliás, eu fiz manhãs na rádio durante muitos anos, como eu digo de resto aqui imensas vezes, até porque foi a mesma coisa que me define enquanto ser humano, quase, é eu ter ficado maluca, ter fritado por ter feito manhãs tantos anos, e se calhar um dia voltar a fazer de novo. Mas eu estava muito cansada. Mas eu chegava à casa, punha uma série, mesmo que tivesse outros trabalhos a seguir, chegava à casa, punha uma série e desligava o cérebro, ou ia logo dormir, ou jantava e bebia um copo de vinho, e sei lá, descansava. Quando se tem filhos é mais difícil descansar. Por isso, é um cansaço muito diferente. Não quero dizer, vocês não têm direito a estar cansados. Toda a gente tem direito a estar cansado. As mães, para mim, têm mais direito a queixar-se do cansaço e a comparar-se até com quem não é mãe, dizendo que dizendo estar mais cansada do que as não-mães e não-pais. Por falar em manhãs, na rádio, voltei à Mega esta semana, não para trabalhar, mas como convidada, voltei à Mega Hit e joguei ao Cala de Boca, que foi uma rubrica que eu fiz durante muitos anos com vários colegas que passaram também pelas manhãs da Mega. E fiquei feliz por ter ido à Mega. Eu acho que estava meio... não é traumatizada, mas eu tenho muita cena de quando saio dos sítios ou quando... não é muita cena, eu nunca saí de nenhum sítio que tivesse tanto tempo como tive na Mega. Mas eu saí da Mega e pensei que nunca mais ia ter coragem de voltar ao edifício. O edifício do Grupo Renascença, porque me traz mesmo muitas memórias e é deparar-me com sentimentos que não me apetece ter. Se eu tiver de escolher, não penso, vou a um sítio onde vou ter muitos sentimentos avassaladores. Prefiro evitar. Não sei se isto, aliás, até pode ser errado e as pessoas têm de enfrentar os seus não sei quê, mas evitei até agora. Também acho que é preciso haver uma espécie de luto. Até porque não tem só a ver com a Mega ou com as pessoas da Mega, até porque quase ninguém da minha altura está na Mega agora, das pessoas que faziam emissão e painel, a grelha, que constituíam a grelha da Mega, acho que já não está ninguém no ar, pelo menos. Quer dizer, ainda estão algumas pessoas, mas pronto, estão poucas. Mas o que não é tanto essa parte, porque há muitas pessoas da Mega com quem eu ainda privo, mas é mais o voltar a ver a Hermínia da recepção, ver a Dona Polinária que faz as limpezas, ver essas pessoas que eu não vejo noutros contextos sem ser quando vou à rádio. E eu, parecendo que não, foram 10 anos a ver as mesmas pessoas todos os dias e pessoas que se calhar naquele contexto eu estou e fazem sentido, mas não vou combinar um jantar. Então, essas coisas todas, e voltar a um estúdio onde eu era feliz diariamente, agora com um contexto totalmente diferente, já não está lá ninguém que fazia manhãs comigo. Eu lembro-me quando eu fazia manhãs, nos últimos tempos, nós dizíamos uns aos outros, há muita gente que diz, ah, nós éramos felizes e não sabíamos. Não, nós estávamos sempre a dizer, nós somos tão felizes agora e um dia isto vai acabar. Que horror! Então, é o voltar a um estúdio que viu a minha melhor versão, ou uma das minhas melhores versões até à data. Agora já tenho outras versões que também gosto muito, mas eu quando entrei para a Mega e passado uns anos eu disse mesmo que conhecia a minha melhor versão. Então o deparar-me com isso tudo e com as mudanças todas e com as recordações, por acaso não foi assim tão mal. Eu achava que ia ser estava a fazer um build-up gigante para uma coisa que foi bem normal. Eu cheguei e pensei, ah, ok, é bem normal. Tinha saudades, gostei de ver as pessoas, mas também quebrou aqui um bocado de quase um medo inconsciente que eu tinha de voltar lá. Só para terem noção, isto é horrível, mas eu vou-me vulnerabilizar. Eu evitava passar à porta da rádio, só para não ter de lidar com isso. Ou seja, se houvesse um caminho que eu tivesse de passar pela rádio, eu dava a volta. Só para terem a consciência, eu não ouço a Mega. Eu às vezes é tipo, quero cancelar isto, não quero sentir isto. E eu sei que, já sei, lá, tens de sentir as coisas. E quando os cães morrem também. Está bem, eu sei, malta, eu sei. Por falar em Conan Osiris, eu não falei no Conan Osiris, mas é ele que canta este jingle. João Maia Ferreira e Conan Osiris lançaram uma nova música, chama-se Gárgulas. Para quem não viu o videoclipe, veja. Para quem viu, parabéns. São fixos, são cools. E pronto, é uma música que não me sai agora dos ouvidos nem da cabeça. Sem mais demoras, porque eu já estive muito demorada aqui no início do podcast. Vamos ao Correio da Manhã. Vamos nós os dois, sim.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, mais uma cópia de título feita por mim, Maria Correia. Maria Botelho Muniz regressa assim de licença. Isto não era um título, era só uma parte da notícia, desculpem. Maria Botelho Muniz regressa assim da licença de maternidade para abraçar um novo desafio, enquanto Cristina Ferreira vai continuar a fazer as manhãs ao lado de Cláudio Ramos. As audiências ditaram a substituição. Entristeceu-me bastante ler esta notícia. Eu não sei, eu estou a guiar-me pelo que eu vi na imprensa. Não tenho informações privilegiadas. Não falei com a Maria Botelho Muniz, não falei com a Cristina, não falei com ninguém. Mas do que eu tenho lido nas notícias, se de facto o que ditou que a Maria não voltasse às manhãs da TVI foi as audiências, foi isso que ditou, a Cristina ter mais audiências, eu acho que é um retrocesso gigante para nós enquanto sociedade e um retrocesso gigante para nós enquanto mulheres, que mais uma vez, neste caso a Maria, está a sair prejudicada por ter ido de licença de maternidade. O que é que acontece? Montes de vezes, ainda há muitos, muitos, muitos casos, não vou estar aqui a entrar em dados até porque não os tenho, mas de pessoas que têm medo de engravidar porque podem perder o trabalho. Ou têm medo de ir de licença, ou voltam rápido da licença, ou voltam a trabalhar passado meia hora de parir, ainda sem ter feito o levante, com medo de perder o trabalho. Este caso, que ainda por cima é público, vem reforçar este medo, que é, tu podes engravidar, ou seja, não há nada que te impeça disso, mas depois a tua vida, se fores mulher, pode mudar drasticamente por causa de fatores que nada têm a ver contigo. Neste caso, se a Maria não tivesse saído para ir ser mãe, não iam pôr a Cristina. Se não pusessem a Cristina, não iam perceber que a Cristina tinha mais audiências. Ou seja, se a Maria não tivesse sido mãe, resumindo, ela estava nas manhãs ainda. Qual é a conclusão a que se chega? Quando tens filhos, podes sair prejudicada. Portanto, se calhar vamos ter medo de ter filhos. Não gostei mesmo nada de ver isto e, pá, seja o que for, se calhar a Maria até está feliz com isto, não faço ideia. Eu estou a dizer mesmo o que eu vi, o que eu li enquanto mulher e enquanto pessoa que também é mãe e que eu antes de ser mãe também tinha medo, não na rádio, na altura, isso eu não tinha medo nenhum, mas de oportunidades no geral, porque a partir do momento em que eu sou mãe, tendo em conta que eu sou mesmo jovem, eu tenho uma aparência mesmo jovem, eu sempre trabalhei com marcas muito jovens, e eu pensava, e até cheguei a falar com amigas minhas, que se eu fosse mãe ia perder esse público jovem, ou seja, ia perder se calhar fontes de rendimento associadas a juventude. E de facto perdi algumas. Não sei o que é que penso disso, porque eu também há coisas que eu já não me identificava a fazer, mas ok, no final do dia só este tipo de situações só vem reforçar que o nosso medo até é legítimo. E se calhar há mulheres que estão a evitar ser mães porque têm medo de perder o trabalho, e com razão, porque podem mesmo perder o trabalho. Não curti esta notícia, espero que a administração, se a Maria quisesse voltar, eu não sei se, agora mais uma vez eu digo, não sei se a Maria queria voltar ou não, mas se for o que está aqui dito, que é por conta das audiências, lamento imenso pela Maria e espero que a administração sinta muita culpa. E quem tomou esta decisão, não sei quem foi, mas que sinta muita culpa boa que eu vou falar hoje. Eu reparei, e tenho lido coisas sobre isso, que há uma culpa boa e uma culpa má. Há pessoas que dizem, mas a culpa nunca é boa, o que é que adianta sentir culpa, a culpa só corrói. Não concordo, eu acho que há culpa boa, aquela culpa que nos... previne de fazer algo errado. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu às vezes sinto culpa por estar com o meu filho e eu mexer no telemóvel, a fazer coisas de trabalho, ou mesmo scroll no Instagram. Sinto mesmo culpa. E essa culpa previne-me de, se calhar, da próxima vez eu estar tanto tempo no telemóvel. Não estou a dizer que fico perfeita, que de repente és mãe e és um ser humano perfeito, não é isso. Mas se calhar essa culpa faz com que eu tenha mais atenção a isso. Portanto, eu acho que é uma culpa que protege até, que nos faz evoluir. Tal como outras coisas, tu matas uma pessoa, sentes culpa, se calhar não vais matar outra. Acho que isto é uma culpa boa. Acho que a culpa é mesmo útil para o ser humano. A ausência de culpa acho que nos torna quase sociopatas com outros fatores, ou psicopatas, com outros fatores que um psiquiatra diria melhor que eu. Mas também há uma culpa má, e essa culpa eu às vezes chamo quase... não é bem a mesma coisa, mas chamo pensamentos parasitas. É quando eu estou muito tempo a remoer, não sou eu que chamo isto, é um conceito que existe que eu não me lembro de onde é que é, mas não fui eu que inventei o pensamento parasita, mas é aquela culpa que me faz só estar mal e só ficar sem energia. É aquela culpa, agora não, pai, aquela culpa má que corrói. Aquela culpa que é baseada em nada. Às vezes eu estou muito bem, feliz, e começo a sentir culpa de estar feliz, quase. Eu penso, estou feliz, mas ainda tenho tantas coisas para fazer, ainda tenho que trabalhar. Epá, porque é que eu estou assim tão relaxada? Ei, se calhar tenho de fazer alguma coisa. E ontem, se calhar não fui boa mãe. O que é que eu ontem fiz para não ser boa mãe? Isso eu começo a arranjar motivos para sentir culpa. Ei, se calhar, eu disse-lhe, dei-lhe beijinhos, dei-lhe muitos beijinhos, mexi no telemóvel. Por acaso não mexi muito, mas devia ter mexido menos ainda. Perguntei como é que ele... disse bom dia, cantei bom dia a toda a gente quando ele acordou. Bom dia, bom dia, bom dia a toda a gente. Cantei. Mas eu acho que não sou uma boa mãe. E depois começo ali a sentir-me culpada e a arranjar justificações. O que é que se faz aí? Procurar terapia, se calhar medicação, se calhar meditação e yoga. Eu já nem vou falar disto, desculpem, porque eu já estou mesmo a ser aquelas pessoas que eu critico bué, que é, eu tenho de voltar e depois nunca volta. Mas pronto, já estou a começar a fazer desporto, não é mal. Não me julguem, ok? Há uma pessoa que é mãe, ouve o podcast, e eu gostava que... Desculpem, recebi uma mensagem do meu senhor e eu assustei, mas não é nada de mal. Malta, está tudo bem, não é um aumento de renda, está tudo bem. É uma coisa pequena. Vou ligar à Mafalda, estava a dizer, não é a Mafalda Castro, é a Mafalda Maf, que também é o habitué do podcast e por acaso não falamos há algum tempo. A Mafalda é mãe e ela se calhar vai se relacionar com isto, porque eu sempre senti culpa em relação a outras coisas, tipo a culpa católica, lá lá lá, mas desde que eu sou mãe é uma culpa mesmo diferente. Mas eu vou falar com ela de culpa no geral, porque ela não é só uma mãe, ela é uma mulher. Ela é um indivíduo.
Não Mafalda,
eu não acredito, não falamos há tanto tempo, pá.
Olá, Maria.
Olá, estás boa?
Sim, e tu?
Também. Estou a sentir um bocado de culpa e é por causa disso que eu te liguei.
Porquê?
No geral, sabes, nunca... Eu acho que então, desde que sou mãe, e eu estava, antes de falar contigo, estava a dizer que tu também és mãe e deves-te relacionar. Não há vezes... Eu estava a dizer, antes de falar contigo, que há uma culpa boa e uma culpa má. Não sei se concordas. Há aquela culpa boa que é a culpa de... Quando fazemos alguma coisa de mal, sentimos culpa e se calhar da próxima já não fazemos mal.
Sim, melhorar, não é?
Melhorar, é aquela culpa que nos faz melhorar enquanto pessoas. Mas depois há aquela culpa de merda que é... Tu estás muito bem em casa e começas a pensar, será que eu ontem fui boa mãe? Será que... Ai, sabes?
Sim. Sim, mas sabes que eu essa... Ai, eu não me culpo muito, mas essa eu acho que quase todos os dias, ao fim do dia, penso, podia ter sido melhor, podia ter sido mais paciente. Porquê é que eu disse isto? Não é motivo, amanhã vou ser melhor.
Ah, mas tu pensas sempre que amanhã vais ser melhor.
Sim, porque penso, pá, amanhã vou ter mais calma, para quê ficar logo estressada com certas coisas? Ou mesmo, tipo, agora eles estão na escola, logo à tarde vou buscá-los. Ai, hoje é que vai ser mesmo incrível, eu vou ter imensa paciência.
Mas eu também pensei.
Hoje vai ser o dia. Pronto, e depois. Eu acho que sou incrível lá mesmo, mas.
Yeah, mas eu percebo. Mas depois.
Sempre a falhar.
Eu acho que nós pomos uma expectativa um bocado irrealista. Se calhar isto é mais para mães, que é. Nós, quando tu és mãe, de repente não passas a ser um ser humano perfeito.
Podes crer. Sim.
Mas nós estamos à espera de ser.
Sim, e tu queres chegar a todo o lado.
Pois é.
Queres ser perfeita, queres ter tempo para tudo, fazer tudo nos timings certos. Os timings dos miúdos não são os nossos. Eu acho que eles até estarão mais acertados do que nós, em limites.
Ah, eu também
mais
acho.
Em carpe diem, não é?
Yeah.
E eu às vezes até penso, porquê que eu estou a estressar por questões de minutos? Que diferença é que isto faz no meu dia? Não faz nenhuma diferença.
É verdade, mas tu às vezes só te percebes disso depois, já estás estressada.
Sim. E tu dizes, epá, vá lá, despacha, né? Só 5 minutos a mais a descer as escadas para ir para a escola ou entrar no carro. Eu estresse-me sempre.
Mas nós temos uma expectativa, tipo, nós temos aquela expectativa de termos de sair de casa a esta hora. Às vezes com crianças é difícil cumprir essa expectativa.
Sim, é verdade.
Mas o que é que tu fazes quando eu estou a debater-me com isso? Eu sei que se calhar a meditação é uma boa hipótese, entre outras coisas, mas quando tu estás a sentir essa culpa que é quase cíclica, que vem pensamentos à cabeça, quase estás à procura da culpa dentro de ti, quais é que são as tuas estratégias para relaxar e pensar, ok, tipo, é o que tu estás a dizer, nós somos pessoas a tentar fazer o nosso melhor, mas também erramos e também falhamos, não somos perfeitos. O que é que tu fazes? Sim. Qual é que é a tua estratégia?
Olha, comigo em mim eu até acho que nem faço nada. Tenho estes pensamentos e penso, acho que vou melhorar. E depois o dia flui e se calhar não melhora assim tanto quanto gostaria, mas é leve. Na prática, isto sendo mãe com os meus e mais com a minha filha, já lhe cheguei a pedir umas duas ou três vezes desculpa por ter falado de uma forma, não ter tido tanta paciência e uma vez até tentei chorar à frente dela.
Ai, mas isso é incrível.
E eu não grito, pedi desculpa por ter sido... Não são coisas agressivas.
Sim.
Às vezes é uma resposta mais torta, ou dizer, se não tiver tudo arrumado, eu juro que eu mando isto para o lixo.
Sim, exato.
Nunca pensei dizer isso.
Mas às vezes sai.
Sai, é uma estupidez. Eu acho que é cansaço.
Claro.
E já pedi desculpa, e uma vez chorei muito, que ela até ficou, mãe, está tudo bem assim, então porque é mãe?
Tadinha. Mas eu acho isso incrível, tu mostrares a tua fragilidade aos teus filhos e pedires desculpa sem medos.
Sim, é um processo. Nunca fizeram comigo, estou a tentar.
Exato,
estou
igual.
A ver se isto vai ter bons resultados.
Ai, vai ter de certeza.
Espero que
pelo menos eu confio nisso.
A fragilidade.
Exato. E assumir o erro, não é? Porque assim...
Sim.
Também, pá, eu acho que são vantagens. E tu falaste do cansaço, também é uma cena muito real. Eu também comecei o episódio a falar disso, que é as pessoas que falam do cansaço... Que, as pessoas que não são mães e dizem, ah, mas eu não sou mãe, também posso estar cansada. Mas a diferença é que as pessoas descansam.
Sim, eu acho que o nível de cansaço, não é? Nós antes de ter filhos também já estivemos extremamente cansados.
Mas não é a mesma coisa.
Mas é um cansaço, é mesmo diferente.
É tão diferente.
É um cansaço, pelo menos a mim, dá-me vontade de chorar, porque é um cansaço acumulado, várias noites a acordar, é diferente.
E depois não tens aquele momento de descansar apenas, estás só descansada. Sim. Eu lembro-me, quando eu trabalhava imenso, e estava naqueles dias de cansada, horrível, que eu achava que estava mesmo muito cansada, pá, eu chegava à casa, punha uma série, tipo, sei lá, sabes, tinha tempo para relaxar.
Ou mesmo, por exemplo, eles agora estão na escola e eu hoje estou em casa, mas eu não estou a relaxar,
nunca,
eu estou a fazer sopas, a preparar a semana, a pensar o que é preciso, a mandar vir merdas. Sim. Não é bem... porque é um peso diferente de ter de cuidar de alguém, porque... Só
claro. E nunca exato, é isso. Mesmo quando tu estás em casa sozinha, estás sempre a fazer merdas.
Sim.
Sim, é verdade.
E é um cansaço mental até. Eu acho que é mais de mulher. Eu acho que os pais não sentem tanto, os homens.
Eu também acho.
São mais, é melhor ser homem. Eu acho que eles são mais, vivem melhor, são mais desculpem, básicos, no sentido de têm coisas para fazer.
Não peças desculpa, é verdade, sim senhora, são básicos.
Nós até dramatizamos mais e eu acho que isso nos cansa a cabeça porque já estás a pensar que 98 cêntimos de roupa já não servem daqui a 2 meses, então é melhor comprar, porque depois vai faltar. Yeah.
É carga mental, estamos sempre em carga mental. É carga mental.
Sim, eu acho que isso é um
cansaço. Eu estou aqui, isto é real, eu estou a gravar o podcast e já estou a pensar, quando eu chegar a casa, quero fazer já, preparar o almoço para não sei o quê e fazer refeições e não estou só aqui. Eu Exatamente. Acho que os homens têm a capacidade de estar só aqui.
Tem. Nós temos de aprender muito com eles.
E aí com as crianças, com os homens e eles com as crianças. São plenos.
E as crianças também, é carpe diem. É viver mesmo o momento.
Pronto. Ah, e há uma coisa que eu aprendi, pá, eu aprendi não, estou a tentar aprender com o meu filho e com as crianças no geral, que é largar as emoções. Porque às vezes eles estão a chorar loucos por causa de uma birra, porque querem alguma coisa, ou porque estão frustrados, e no momento a seguir estão às gargalhadas.
Pois é.
Ou seja, eles largam o sentimento. Eu às vezes fico apegado ao sentimento mau, que é tipo, pá, como é que eu agora vou ficar bem disposta se eu ainda agora estava à moada? Agora tenho que ficar à moada mais um bocadinho.
Um dia, não é? Sim, uma merda. De manhã, meia hora, já estragou. Sim.
E por que nós não largamos, não é? Tipo, ok, eu estava à moada, mas eu posso deixar de estar à moada, está tudo bem.
Tens toda a razão.
Bora tentar fazer esse exercício.
Muito difícil, mas eu acho que é mesmo isso, é ir tentando todos os dias.
Yeah,
sempre
é verdade.
A falhar, não tem mal, tipo, não...
Exatamente, é o tentar todos os dias.
Máquinas, sim. Claro. Adorava ter ido à tua festa.
Olha, acho muito mal.
É verdade.
Não, mas eu adorava que tivesse ido, foi muito agir, mas para a próxima que é que vais mesmo?
Sim, sim. Também, a minha vida empandeira toda, mas irei.
Yeah, vamos esperar que não empandeire para a próxima.
Sim.
Uma falda, beijinhos, gostei muito de falar contigo como sempre.
Beijinhos, grandes. Beijinhos.
Beijinhos, vou desligar. Tchau, tchau, tchau. Agora, quero. Estou-me a ouvir bem, estou a gozar. Isto está a distorcer e tudo, não posso aproximar tanto. Vou ligar ao André Rodrigues, que não sendo mulher, é um homem. Quer dizer, não sei como é que ele se vê. Não vamos entrar por aí. 73. Ah, não posso ter um número alto. Disse só 73, pode ser qualquer coisa. André? A pessoa que não sabe se já atendeu ou não. André? André?
André?
Maria. André, que saudades!
Ai, é mesmo a sério, há bué de tempo.
E ó, André, até parece que já não nos conhecemos.
É pá, opa, sabes que eu fiquei cheio de pena de não poder ter ido àquele teu meeting.
Aí acho péssimo.
Eu vou perder uma coisa assim. Ainda por cima, porque sou de Lisboa, mas pronto, também não quis ir lá malta de Lisboa,
não é? Não, eu queria. Sabes o porquê? André, eu vou-te explicar. Houve pessoas a vir do Porto e tu que moras em Lisboa nem tiveste essa consideração por mim.
É pá, foi ridículo. Pá, ridículo. Mas não dava mesmo. Que eu andei a fazer um curso à noite e era a última
não aula interessa.
De apresentações, 30 mil trabalhos.
Desculpa lá, o que é mais importante? Pá. Tens de rever as tuas prioridades, André.
Pois tenho.
André, olha, eu estava a falar de uma cena um bocado que associo mais a mães, mas não obrigatoriamente.
Ok.
Há um conceito que é culpa boa e culpa má. Ok? Há aquela culpa que é quando tu fazes merda, sentes aquela culpa que te faz não fazer merda outra vez em relação a uma determinada coisa, e depois há aquela culpa que existe em ti, mas tu nem sabes bem de onde é que está a vir. Parece que estás à procura da culpa. Tu do nada estás em casa, se calhar, a pensar e estou-me a sentir um bocado culpado por não estar a fazer nada, ou culpa por estares a descansar. Sabes esse género de culpa?
Uhum. Sim.
Tu sentes isso?
Sofro algum bocadinho disso. Mas qual é que é a pergunta exatamente? Queres que eu fale sobre isso?
Quero que fales sobre se sentes, primeiro, a pergunta é a primeira pergunta, e se a resposta for sim, quero que digas estratégias para tentar sair daí, desse estado mental, porque às vezes é um estado que começa a corroer-te mesmo.
Sim, isso é verdade. Mas imagina, eu acho que quando tu sentes essa culpa, tu às tantas encontras um motivo para essa culpa. Ou seja, o que me acontece é, quando eu tenho esse sentimento, não é muitas vezes, mas às vezes acontece, eu começo a pensar, ok, o que é que será que eu fiz para me estar a sentir assim, que acontecimento é que eu estou a tentar tipo, evitar para não pensar, para não me sentir culpado por alguma coisa, mas...
Estou a perceber, sim, fica sempre uma causa.
É uma dualidade entre aquilo que tu sentes e o que o teu corpo te diz, sabes?
Sim.
Pronto, e eu tento começar a fazer esse exercício comigo mesmo, tipo, eu tentar perceber de onde é que vem esse sentimento. E às tantas eu consigo perceber, porque alguém me diz alguma coisa e isso, tipo, desbloqueia-me a memória que eu estava a tentar reprimir, ou porque eu próprio chego lá, porque começo tipo, a pensar, ah, se calhar não devia ter feito isto. E depois como é que eu resolvo isso? Ou envio uma mensagem à pessoa, ou tipo, ou há coisas que simplesmente não dá para resolver, e é um bocado tu aprenderes a viver com isso.
Porque imagina, exato, estás a dizer que pode ter uma causa. Imagina que essa causa de... Eu às vezes sinto culpa, vou dar um exemplo, por descansar, porque eu penso sempre, tenho que estar a fazer coisas, tenho de... imagina, há coisas por fazer, não posso estar aqui deitada.
Ok, nesses casos, eu, por exemplo, eu penso, o que é que eu devia estar a fazer e que não estou? Há alguma coisa? Será que é tipo o meu organismo está tão habituado a não ter um momento para descansar que tipo, acha que falta fazer alguma coisa?
Ah, ok, tu racionalizas, começas a racionalizar.
Yeah.
Isso é bem fixe.
Se for tipo uma cena desse género, normalmente eu penso assim. Pronto, normalmente o que acontece é que eu chego à conclusão que é o meu corpo que está habituado a estar sempre tipo, a fazer alguma coisa, e às tantas eu sinto a falta disso e fico do género, então mas calma lá, eu não sei descansar.
Isso é um problema hoje em dia, não, as pessoas não sabem descansar.
É bué.
Especialmente em Lisboa problema. Ou em grandes cidades, as pessoas não sabem descansar.
Pois está sempre, parece que é normal, ou normalizamos o estar sempre alguma coisa a acontecer.
E estar sempre exausto, acho que as pessoas, não há ninguém que eu conheça que não diga que está cansado. Não há ninguém que eu diga, ok, estou mesmo bem, não conheço ninguém.
Uhum. Acho que também se tornou um bocado natural tu dizeres isso, até parece mal, tu dizes, ah, não tenho nada para fazer.
Tipo, parece que nós queremos mandar flex de fazer boas coisas, é tipo, não, eu estou a fazer muitas coisas, o que é que tu fazes mesmo?
Eu sou consultor de sustentabilidade.
Isso é magnífico, não te mereço sequer.
Não, nada disso, nada disso.
Mas é que tu tens um bocado... informais. Desculpa, diz?
Eu sou daqueles consultores informais. Tipo, mim é suete e está bom.
Ai, que fixe. Cá, mas é que tu tens um quê de terapeuta?
A sério? Olha, que é a segunda vez que me dizem isto esta semana.
Esta semana só.
E porque começou hoje. Mas é verdade.
Mas é que tu vais muito à origem das coisas e és boa, sei lá, tentas analisar-te e refletir sobre as situações. Isso é tão importante, eu acho.
Eu também faço teatro e então, tipo, acho que me ensinou muito a tentar racionalizar um bocado aquilo que estou a sentir ou conhecer-me bem emocionalmente e depois no meio disso, tipo, explorar o porquê que eu me estou a sentir assim ou...
Olha, mas sabes coisas. Que eu acho que fazer... Não, o meu sonho não é ser atriz, não me importava de fazer trabalhos de atriz, mas nunca crescia, quer dizer, por acaso é mentira, quando eu era pequenina queria ser atriz, mas pronto, eu agora quero fazer um curso de teatro precisamente por causa disso, porque eu acho que vai chegar a pontos de mim, da minha criança interior talvez, e de outras coisas que estão aqui mesmo dentro, que me vão dar ferramentas para viver no geral e até para a minha profissão. Uhum. Não achas?
Sim, é muito bom, eu acho que sim. Aliás, eu acho que todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer um curso desse género, ou de inteligência emocional, ou...
Há cursos de inteligência emocional?
Há alguns cursos de inteligência emocional,
não sei,
eu já vi. Ou então, tipo, basta leres um livro sobre isso. Acho que essa parte do autoconhecimento é muito importante.
Mas é que a teoria sei, eu na prática às vezes é que ainda tenho dificuldade em expor-me a mim mesma, quase, em determinadas situações, ou a chegar a sentimentos, percebes?
Uhum.
Yeah. Porque na teoria até sei, tudo o que tu me estás a dizer faz-me imenso sentido, mas depois na prática é mais difícil de concretizar, às vezes.
Mas imagina, acho que, por exemplo, se for um livro ou um podcast sobre este tipo de temas, acho que depois passa muito da tua vontade de pôr em prática.
Ah, ou sim, daquilo, sim, que, sim.
Daquilo chegar a ti ao ponto de tu sentires que tens de mudar alguma coisa.
Claro.
E se calhar há pessoas que funcionam melhor na prática, não é? Que imagina, num curso de teatro tu estás exposta, tu tens de fazer isso, és forçada, entre aspas, a fazer isso. Uhum. Mas forçada, depois tu quiseres ter.
Sim, claro,
não é?
sim.
Mas és obrigada a ir vasculhar nesse espaço mais profundo ou mais emocional.
Exatamente.
E trabalhares em cima disso.
Olha, gosto muito, se calhar vou, é deixa para fazer isso, e se calhar quem está a ouvir também pode ser um sinal que vocês estavam à procura. André, gostei muito de falar contigo.
Eu também, Maria.
Como
vou,
sempre.
Vou deixar o número mais vezes.
Por favor.
Como sempre, exatamente.
Por favor, boa semana para ti, um beijinho.
Obrigado,
igual. Tchau. Desculpa, eu disse, eu não gosto que as pessoas digam coisas no fim. Eu sou uma déspota das chamadas. Acabou o podcast, beijinhos, até para a semana. Se quiserem ir para o Teatro Vão, se quiserem descansar, descansem. Se quiserem ficar doentes, fiquem. Se quiserem ouvir mais episódios, ouçam para trás. Se já ouviram, não faz mal, podem ouvir duas vezes, nunca vos fez mal. Se quiserem ouvir o episódio da celebração dos 14 meses, do Enquanto Não Tenho um Podcast, também está, e até diz ao vivo, em maiúsculas. Se vocês tiverem dúvidas se é ao vivo ou não, está lá a dizer ao vivo, em maiúsculas, no título. Beijinhos, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.